Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. É sábado, 9 de março de 2019. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América, convosco aqui no estúdio. Na apresentação está Ana Guedes, a produção está Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América, em Washington. Estamos na onda curta, nos 13.630 e 17.655. Estamos em FM na Guiné-Bissau, com a rádio PGT, a Capital FM. Estamos com a rádio comunitária de Bafatá. Em Gabu, estamos com a Leste FM e a rádio Sitchanouki em Buba. Estamos em FM com a rádio Papagaio. Não esqueça, estamos também na internet em voaportugues.com. Na emissão deste sábado, para além das notícias no mundo, no espaço de Angola, em foco, e isto em tempo de eleições legislativas na Guiné-Bissau, vamos falar do que são as relações bilaterais, não só entre os dois Estados, portanto o guinense e o angolano, como também a nível social e económico. A seguir, como habitual aos sábados, vamos ter aqui o Top 10 da Música da América. Para já, vamos saber a atualidade noticiosa do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Aqui estou, sou Amancio Miguel e apresento as notícias a esta hora. 5 pessoas foram encontradas mortas na manhã deste sábado, arrastadas pelas águas que transbordam o rio Revube, que separa as cidades de Tete e a vila carbonífera de Moatize, em Moçambique. Mais de 1.800 pessoas continuam desalojadas em centros improvisados de acomodação após verem suas casas inundadas. A secretária permanente da província de Tete, Lina Portugal, que visitou as vítimas no início da manhã deste sábado, confirmou as mortes, adiantando que os corpos foram encontrados em lugares diferentes e que trabalhos de busca ainda estavam em curso. Até à tarde de sexta-feira, 6 pessoas eram dadas como desaparecidas em consequência das inundações que atingiram tetos de residência e arrastaram viaturas e eletrodomésticos nos bairros Azul, Xingose, Matema e Benga, densamente habitados nos arredores da cidade de Tete. Lina Portugal disse que o governo de Tete iniciou a canalização de meios para apoiar as vítimas. O rio Revube transbordou na madrugada de sexta-feira, cortando a ligação rodoviária entre Moçambique e Malawi. Vários caminhonistas de longo curso, com destino ao Porto da Beira, em Sofala ou ao interior, ficaram imobilizados nas duas margens. O rio transbordou e, a consequência das chuvas fortes e as descargas de 3 mil metros cúbicos de água por segundo da barragem hidrelétrica de Cauarabassa, inundando casas e estradas. Milhares de moradores da cidade de Tete e Vila de Moatize, sitiados, descrevem a situação de um total caos. Há também relatos de várias pessoas que escaparam da fúria das águas em tetos das suas casas. Foram vistos crocodilos que fugiam do rio Zambeze, que faz confluência com o Revube, a disputarem zonas seguras no bairro de Benga, arredores da cidade de Tete. A Coreia do Norte pode estar a preparar o lançamento de um míssil ou espacial, reporta a estação americana National Public Radio, NPR. A NPR cita uma análise de imagens de satélite das instalações de Samundong, perto de Pyongyang, que revelam a presença de caminhões, carros, vagões e guindastes. Este conjunto de equipamento tem a imagem do que acontece quando os norte-coreanos estão a construir um foguete, disse Jeffrey Lewis, pesquisador do Instituto Middlebar de Estudos Internacionais em Monterey, na Califórnia. Lewis estudou as imagens fornecidas pela Digital Globe, fornecedora comercial de imagens espaciais dos Estados Unidos. Esta revelação surge após o presidente Donald Trump ter afirmado que ficaria muito desapontado se a Coreia do Norte estivesse a retomar os testes nucleares depois do recente encontro com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Trump fez o comentário na sexta-feira, quando se preparava para viajar para Alabama para ver os danos provocados pelo tornado. Ele disse que as relações Estados Unidos e Coreia do Norte melhoraram muito ao longo do seu mandato. E ele afirmou: "Olha, quando eu entrei, sob o governo do Obama, a Coreia do Norte era um desastre. Eu herdei uma bagunça." palavras do presidente Donald Trump, que a continuar disse que agora não há nenhum teste, vamos ver o que acontece, mas eu ficaria muito desapontado. Recordar que Donald Trump e Kim Jong-un reuniram na semana passada no Vietnã para chegar a um acordo sobre a desnuclearização norte-coreana, mas a reunião foi interrompida por um impasse sobre o número de instalações que a Coreia do Norte fecharia. E por último, neste bloco, milicianos armados Mai Mai atacaram um centro de tratamento de ébola no leste da República Democrática do Congo neste sábado, matando um polícia. As autoridades municipais de Butembo disseram que as forças de segurança repeliram as milícias, segundo reportagem da agência de notícias Reuters.
Obrigada às Notícias do Mundo aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português de sábado, 9 de março de 2019. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
A falta de confiança política revela-se o principal obstáculo que inviabiliza as relações de cooperação entre Angola e Guiné-Bissau. Para falar sobre o assunto, ouvimos o analista político Alívio Quilombo e o especialista em relações internacionais Bernardino Neto.
O futuro da Guiné-Bissau será posto à prova este final de semana, com os cidadãos deste país lusófono a serem convocados para escolherem os seus governantes por via das eleições legislativas. As legislativas estiveram inicialmente marcadas para novembro do ano passado, mas atrasos no processo eleitoral, principalmente no arranque do recenseamento dos cidadãos, empurraram o escrutínio para o primeiro trimestre do presente ano. Apesar de várias incertezas sobre as controvérsias do processo político desta nação da comunidade dos países de língua oficial portuguesa, ainda assim este ato eleitoral não passa à margem dos analistas angolanos atentos à situação interna na Guiné-Bissau. Até porque a cooperação entre Angola e Guiné-Bissau foi suspensa em abril de 2012, na sequência de um golpe militar ocorrido em Bissau, que levou à saída forçada do contingente do exército angolano estacionado naquele país. Angola sempre manifestou interesse na prospeção e exploração de bauxite nas minas de Boé, mas a concretização dos investimentos de Angola na Guiné-Bissau foram sempre adiados. Por outro lado, Angola tem ainda o desejo de continuar a desenvolver os projetos que tiveram início em 2007, com a assinatura do Acordo Bilateral de Cooperação, mas ficou a depender da estabilidade política. O analista político Alívio Quilombo questiona as circunstâncias que estiveram na origem da ruptura da cooperação entre os dois países e o facto do atual governo, liderado por João Lourenço, continuar a manter um certo distanciamento.
A Guiné-Bissau foi um dos maiores desaires, ou seja, de um processo completamente de insucessos, porque, primeiro, é uma região distante da nossa, independentemente de haver uma ligação que é cultural, que é da língua, mas aquela região é da CDAO, nós estamos muito distantes dessa região e Angola foi para aquela região, não diria desafiar, mas pôs em causa alguns estados diretores da região, como é o caso da Nigéria. O mesmo aconteceu em São Tomé e Príncipe, onde o facto de estarmos distantes do ponto de vista geográfico, mas próximo do ponto de vista cultural, não nos faz mais Estado ou mais ou menos autoridade para tentar estar do ponto de vista físico numa região como aquela, onde tem países importantes e que tem uma estrutura política também muito própria. E, portanto, foi uma operação de completo insucesso que julgo que são dos marcos mais negativos da diplomacia do nosso país nos últimos 15, 17 anos. E isto aconteceu a quando o presidente Eduardo dos Santos, sabemos. E, portanto, de lá para cá, decidiu-se fazer um recuo estratégico e não se sabe, não há um relatório, portanto, do que aconteceu, se morreram ou não morreram angolanos, fala-se que morreu para o único angolano. Não existe, portanto, uma explicação, digamos, oficial de como o processo decorreu e estamos assim. Hoje temos João Lourenço no poder, tem uma outra abordagem da política externa angolana, onde, para aquilo que nos parece perceber em África, passa pela África do Sul, passa pelo Congo Democrático, África do Sul, Moçambique, ponto de vista econômico, portanto, o Congo Democrático, ponto de vista mais político de estabilidade, mas ainda não senti em João Lourenço essa extensão para além da sua zona geográfica ou zona de atuação, tendo em conta a relação de cooperação ou de integração que Angola tem a nível da SADC ou ao nível também da África Central, onde está o Congo Democrático. Portanto, as questões relativas à Conferência dos Grandes Lagos estão muito aquém da vontade do presidente João Lourenço, dentro da sua agenda diplomática, creio eu, porque não senti dele uma grande desenvoltura desse ponto de vista. Sinto que o Congo Democrático tem um grande interesse para ele. Agora, aquela região acho que vai ficar muito distante daquilo que é a agenda de João Lourenço.
Do seu ponto de vista, a Guiné-Bissau acaba por não ser um parceiro favorável nesta altura para as políticas, ou seja, para a política externa do próprio Executivo, liderado por João Lourenço?
Eu não diria favorável, mas aquilo que tem sido a nossa interpretação diante da política externa de João Lourenço, acho que está muito aquém. Até porque, para além do que se pretendia apoiar o povo, o irmão bissau-guinense a resolver os seus problemas internos, das crises que são várias lá na Guiné-Bissau, houve também investimento econômico muito forte. Não podemos esquecer o investimento no bauxite que a Angola fez, na ordem de milhares de milhões de dólares na Guiné-Bissau. E, portanto, é um assunto que ninguém sabe como é que está, a questão do bauxite. Fez investimento, criou-se uma estrutura em Angola, também lá, e morreu. Portanto, na altura em que havia um grande crescimento econômico em Angola, decidiu-se fazer uma expansão da influência de Angola, do ponto de vista econômico, para além das nossas fronteiras.
Podemos assumir que há um claro distanciamento da atual liderança angolana do ponto de vista das relações diplomáticas com a Guiné-Bissau?
Eu não diria distanciamento, porque os partidos, ambos, o MPLA e o PAIGC, que é das estruturas políticas mais antigas, que tem uma dimensão com o MPLA na Guiné-Bissau, portanto, comungam do mesmo espírito, são partidos libertadores.
Sobre as eleições legislativas, Olívio Quilombo defende que a elite guineense deve se reencontrar para dar um outro rumo ao país e transmitir confiança à comunidade internacional.
Eles devem trazer, porque estão pressionados com a comunidade internacional, a própria região por um lado, a União Africana por outro e as Nações Unidas por outro. Portanto, há uma pressão muito forte sobre a elite bissau-guinense. Há toda uma necessidade deles se encontrarem, se reencontrarem, melhor dito, e darem rumo ao país. As eleições que aconteceram no passado não aconteceram por questões logísticas e técnicas, estamos a falar de dinheiro e alguma vontade também, e é urgente que se reponha a legalidade. Eu acho que um dos elementos mais importantes dessa crise é o sistema de governo, é o tipo de governo. É preciso que se perceba a antropologia, a política africana, a sociologia política africana, do poder de mando, essa visão de presidente e primeiro-ministro, essa coabitação de dois centros de comando em África não funciona. E, portanto, é só verificarmos que nos países onde há essa influência em África, a instabilidade é muito forte. Não é tão ipsiverso quanto eu estou a dizer, mas grande parte dos países em que há a tal bicefalia dos dois comandos, primeiro-ministro e presidente da República, tem criado muitos problemas no continente africano por causa da sede do poder. Na Europa há grandes experiências, há sentido de Estado, por um lado, há consciência política mais apurada, e é muito difícil sentir este imbróglio, esta dicotomia em termos de relação entre primeiro-ministro e presidente. E da Guiné-Bissau é exatamente isso. Isso é um problema. Outro problema é o compromisso das elites com o Estado. O poder vicia, o poder é bom, mas infelizmente nem todos estão habilitados para ter esse poder. E é um pouco que se passa. É preciso que se devolva aos bissau-guinenses a estabilidade, a tranquilidade, a paz, a prosperidade, que é um país com potencialidades naturais muito boas. É um país para o futuro, é um país que para o futuro, diria, e que em pouco tempo se pode desenvolver se haver estabilidade. É um país que em pouco tempo pode atrair grandes investimentos. Olha, havia $1 bilhão que se ia dar, que se ia investir na Guiné-Bissau, mas infelizmente os investidores recuaram por causa da instabilidade e do desentendimento entre as elites. De tal ordem que é preciso trabalharmos.
Mas, Dr. Olívio, olhando para a correlação das forças que disputam o voto popular, qual é a sua expectativa? Haverá aqui alguma recondução ou alguma alteração, alguma novidade do ponto de vista daquilo que é a dinâmica política de guineense?
Eu acho que não. Sabe que nós em África, os partidos de peso continuam a comandar as máquinas eleitorais e políticas. O PIGC e o PRS naturalmente que vão dominar, digamos, a Assembleia Nacional, enfim. Poderá surgir, por exemplo, o G15, o Grupo dos 15, o Movimento para a Alternância Democrática, que é o G15, tanto quanto este movimento, são ex-dissidentes do PIGC. Portanto, o que significa dizer que internamente o PIGC não está bem. E quando há dissidências, e as dissidências vão criar estruturas políticas para concorrer contra o partido de sua origem, são sinais de crise política e crise de liderança interna. A falta de democracia interna nos partidos que ontem foram movimentos, que não se querem dinamizar, não querem evoluir, não querem estar à altura dos momentos políticos atuais e, portanto, depois vão sofrendo essas crises internas que são quase que intermináveis.
Para o especialista de Relações Internacionais, Bernardino Neto, a falta de confiança tem sido o elemento que sempre condicionou a criação de um ambiente favorável nas relações entre Angola e a Guiné-Bissau.
E a confiança não se estuda nos manuais, não se estuda nas universidades. A confiança tem a ver com valores, com princípios. E nesta relação caiu a conjuntura da falta de confiança. Havendo isto, as relações internacionais trazem hoje uma nova classificação dos atores. Antes chegava-se até os estados falidos. A Guiné-Bissau esteve próxima disso. Hoje as relações internacionais trazem um neologismo, os chamados estados delinquentes. E quem faz isto? São os atores da política num determinado estado. E então quase que este país seria tipificado na arena internacional como que um estado marginal, um estado delinquente. Tudo isto pela postura das lideranças, pela postura dos atores políticos, pela postura da falta de compromisso daqueles que fazem a política, porque no conjunto da política, qualquer que seja o quadro, tem de sempre existir o primado da ética. E na Guiné-Bissau chegou-se a uma situação em que a ética foi deitada fora, os bons costumes da arena internacional foram deitados fora e até veja aquela a situação tão negra, tão cinzenta, que não sei quanto tempo irá levar para mudar a imagem da própria Guiné-Bissau, foi matar o presidente a catanada. Então, um país que chega a este ponto, até recuperar a sua confiança leva tempo, mas sabe que os estados também podem ser classificados como os adolescentes. Vão tentando caminhar, horas vão tendo umas quedas, horas vão se recuperando. E a Guiné-Bissau, apesar de conhecer a independência há mais de 40 anos, também tem estado nesta situação de cai, levanta, e agora estão a ser desenhadas novas eleições. Vamos aguardar o que é que poderá existir. Tudo isso.
Acha que de um tempo a esta parte de Angola esteve a agir como São Tomé, ver para crer até que ponto é que, portanto, as autoridades guineenses pudessem, portanto, a projetar um país de confiança, um país responsável e que, de facto, possa projetar um futuro não só para as suas populações, mas também no âmbito das relações bilaterais com outros países.
Bem, a ruptura que se fez com a Guiné-Bissau, vamos aqui meter ruptura entre aspas, foi no sentido de também dar algum aprendizado. Porquê? Porque há um determinado processo da história da nossa diplomacia, a política externa de Angola estava muito virada a posicionamentos salvacionistas para determinados estados. E com esta ruptura, Angola terá recuado, feito alguma ponderação, alguma moderação na sua forma de agir. Então, é para dizer que nem tudo foi negativo. Também houve esta parte de as instituições angolanas pararem e notarem que, afinal, toda aquela euforia de fazer uma diplomacia para servir os demais estados não eram reconhecidos à mesma dimensão. E isto foi recuar. Mas, mesmo assim, Angola é um estado maduro, é um estado com uma visão de se posicionar na política externa muito com algum sentido de Estado. E quando existe esse sentido de Estado, Angola de facto procura primar quais são os interesses vitais e quais são os interesses desejáveis. E neste conjunto conseguiu definir que a agenda com a Guiné-Bissau não fazia parte dos chamados interesses vitais.
Bernardino Neto levanta alguns receios quanto ao processo político na Guiné-Bissau, sobretudo em relação à coabitação política entre o partido que vai sair vencedor das eleições legislativas e o atual presidente da República.
O sistema de governação na Guiné-Bissau define o semipresidencialismo. O semipresidencialismo define também a separação de poderes. E tem sido à volta destes segmentos de separação de poderes e semipresidencialismo que a Guiné-Bissau tem conhecido várias rupturas. E no âmbito dessas rupturas vai notar que quase que nenhum governo chegou a concluir o seu mandato. E depois fomos ter uma figura paradoxal da dimensão de José Mário Vaz. E a grande pergunta é: será que o partido que sair vencedor destas eleições irá coabitar em situação de equilíbrio, em situação de separação de poderes com o presidente José Mário Vaz? Porquê? Porque o seu mandato presidencial só termina em junho. E será em junho que será, não sei, ou antes, que irá convocar as eleições. Vai convocá-las? Vai imaginar que ganhe nestas eleições o PAIGC, do Domingos Simões Pereira? Poderão coabitar? Não haverá outros elementos de manobra para evitar que este partido venha partilhar as responsabilidades do Estado com a presidência de José Mário Vaz? Então, há aqui um conjunto de situações onde o problema não está nas bases que fundamentam as instituições da Guiné-Bissau. O problema está na postura dos políticos da Guiné-Bissau. E aqui, quando olhamos para os políticos da Guiné-Bissau, há um elemento que precisam trabalhar. É o sentido de confiança em que devem separar o que são interesses pessoais e o que são interesses de Estado. E, na ausência dos interesses do Estado, temos estado a ver uma Guiné-Bissau entregue à corrupção, uma Guiné-Bissau entregue a um conjunto de tráfico de drogas, o narcotráfico, a um conjunto de situações onde a Guiné-Bissau não tem serviços públicos que consigam servir o cidadão guineense em termos, por exemplo, uma alimentação com as calorias que se deseja, serviços de água e saúde permanente. O ano letivo na Guiné-Bissau não chega ao fim, é interrompido por situações e depois, quer dizer, o avolumar da ausência de salários em tempo próprio, quando a Bíblia nos aconselha pagar o salário logo ao fim do dia. Terminou o trabalho, paga-se. A Guiné-Bissau leva longo tempo para poder pagar os salários. Há um problema de dívida pública muito alta. Dizia-se que quando Domingos Simão Pereira, do PAIGC, chegou ao poder, a taxa de crescimento nos anos 2014, a taxa de crescimento da Guiné-Bissau era precisamente de 0,8. Quando saiu, estava acima dos 4%. O seu crescimento. E hoje parece que voltou aos níveis anteriores, de 0,8. Então, uma economia nesta dimensão, que dá um determinado avanço, depois recua. E depois, qual foi o segredo do PAIGC? Foi fazer com que pudessem definir um plano estratégico, que chegou até Bruxelas, na mesa dos doadores. Os doadores olharam para aquilo e conseguiram mobilizar financiamento para recuperar a economia, que estava completamente a sangrar, e a sangrar com grandes déficits. Mas toda esta conquista foi feita porquê? Porque os atores estavam visionários.
Entretanto, Olívio Quilombo afirma que o futuro da Guiné-Bissau depende da coerência dos seus governantes e, sobretudo, da sua classe política.
Já uma pré-crise eleitoral. Porquê? Porque houve, ainda em janeiro, aqui foi dia 25 de fevereiro, portanto, houve uma crise por causa do domínio no espaço para a redação de comícios, onde foi preciso o envolvimento do Ministério do Interior para repor a legalidade. Sei que o próprio país está a passar por problemas financeiros muito fortes, porque ficou claro, por um lado, o Domingos Simões Pereira veio a Terreiro explicar que não, foi uma estratégia, mas é visível que a própria elite fica desgastada e desacredita no partido. Quando se desacredita no partido, o que surge é esse descontentamento, essa falta de crença. E, enfim, os militantes vão recuando e o partido perde peso económico e não consegue avançar. Eu acho que o que se precisa a essa altura na Guiné-Bissau é que os partidos se reencontrem. E os partidos com peso, como é o caso do PAIGC, devem perceber que os tempos são outros, tem que estar à altura, portanto, desses tempos. São 24 partidos a concorrerem para as eleições, é muito partido, o que significa que há uma sede de poder. As pessoas querem ir para o poder, querem comandar. E é legítimo a democracia, portanto. Agora, o que me preocupa é essa fragmentação quase que cíclica do PAIGC. Portanto, é sinal que as coisas não vão bem e se precisam encontrar.
Finalmente, Bernardino Neto questiona o sistema político da Guiné-Bissau e aponta alguns casos práticos.
Será que o partido que ganhar estas eleições da Guiné-Bissau vai poder coabitar com o presidente? Este é um elemento. O outro, diz-se que o grande problema da Guiné-Bissau reside no tal semipresidencialismo que é definido pela Constituição. E então, que a Assembleia dos 102 deputados que se esperam destas legislativas de domingo poderá ter capacidade de ser uma Assembleia Constituinte para formar uma nova Constituição, uma Constituição que venha a ouvir as preocupações da sociedade e onde o problema não seja o sistema de governo, o seu regime, mas que seja essencialmente uma constituição que sirva à comunidade guineense, e aqui vamos nos interrogar. Exemplos mais práticos temos do Reino Unido. Não têm constituição, mas o Estado não está ausente, está presente. Então, como é que os Estados africanos, tendo o compromisso na Carta Magna, completamente desenhada, na hora da sua implementação, é o elemento que cria fraturas e cria divergências? Então, há aqui todo este contexto da qual nós devemos analisar, onde a Guiné-Bissau tem de ter ponderação, tem de ter maturidade, para não ser cotada para além daquilo que as relações internacionais chamam de Estados falidos, para não ser tratado como um Estado delinquente. E tudo isto tem a ver com o posicionamento e a postura das lideranças.
Bernardino Neto e Olívio Quilombo foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, o problema da leitura entre os jovens, cada vez menos dados a livros, embora que por razões diferentes. Iremos, a seguir, falar de saúde com a doutora Graça Matezinha. Vamos amanhã falar sobre a audição e depois vamos conversar com um amigo ouvinte. Agora a música da Guiné-Bissau, do álbum que tornou-se a banca de jazz famosos, Esperança.
Troca esperança de pubis ripa, mas é corção. Manga de puças passava, cholona duristiu, na jurmenta. Troca esperança de pubis ripa, mas é corção. Esperança de um pés. Na cada fim de mês, pra que meninos namorança, vai que a chora fome, nem calerão, vai que a feria. O interga se destigno. Escutar essa fiança, cursa saindo revés, cursa saindo, o vintera gacete estigno, na mão de que ele escutar essa fiança, cursa saindo revés, cursa saindo, a osno na curipa lipa lá, naranja de tudo em vita pigida, oh 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 oh. Cursas carmuta, cursas carmuta. Pra tudo que eles que dá ser vida melhor. Metade da voz e tem outro vinte também que tá papiar e tem outro vinte também que tá falar e que nasce.
Amigos ouvintes, convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta tem as manchetes africanas, manchetes mundo e as manchetes americanas. São 60 segundos de imagens noticiosas da África, do mundo e dos Estados Unidos.
Troca esperança de pubis ripa, mas é corção.
esperança de um pés. Na cada fim de mês, para que meninos namorados tá. Vai que chora fome, nem calerão, vai que feria. Se destigno na mão de que ele escutar que se afiança o seu sarrinho revés.
Voz da América, emissão vespertina em português. É sábado, 9 de março de 2019. Convosco está Ana Guedes na apresentação. O Mariano Bartolomeu está na produção. Desejamos a todos os votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Onda média 1530 na internet, estamos em voaportugues.com. Estamos ainda em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. FM escutam-nos em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Quelimane, a Nova Rádio Paz. Estamos ainda na Guiné-Bissau com a Rádio Pidjigiti, a Capital FM, isto em Bissau. Estamos em Buba com a Rádio Papagaio, em Gabu, é a Rádio Sitchanouk, a Leste FM. E em Bafatá, no 105.5, é a Rádio Comunitária de Bafatá. Dentro de alguns minutos, como é habitual aos sábados, as últimas novidades musicais, é as tricas, é o Top 10 da Música da América. Para já, as notícias do mundo.
Obrigado, Ana Guedes. Novamente a Mãe Miguel e as notícias a esta hora. Começamos em Moçambique. 5 pessoas foram encontradas mortas na manhã deste sábado, arrastadas pelas águas que transbordam o rio Revubue, que separa as cidades de Tete e a vila carbonífera de Moatize, isto no centro do país. Mais de 1.800 pessoas continuam desalojadas em centros improvisados de acomodação após verem suas casas inundadas. A secretária permanente da província de Tete, Lina Portugal, que visitou as vítimas no início desta manhã de sábado, confirmou as mortes, adiantando que os corpos foram encontrados em lugares diferentes e que trabalhos de busca ainda estavam em curso. Até a tarde de ontem, sexta-feira, 6 pessoas eram dadas como desaparecidas em consequência das inundações que atingiram tetos de residências e arrastaram viaturas e eletrodomésticos nos bairros Azul, Xingose, Matema e Benga, densamente habitados. São bairros da periferia da cidade de Tete. Lina Portugal disse que o governo de Tete iniciou a canalização de meios para apoiar as vítimas. O rio Revubue transbordou na madrugada de sexta-feira, cortando a ligação rodoviária entre Moçambique e Malawi. Vários camionistas de longo curso, com destino ao Porto da Beira, na província de Sofala ou ao interior de Moçambique, ficaram imobilizados nas duas margens. O rio transbordou em consequência de chuvas fortes, a mutante e as descargas de 3 mil metros cúbicos de água por segundo da barragem hidrelétrica de Caborabassa, inundando casas e estradas. Milhares de moradores das cidades de Tete e Vila de Moatize, sitiados, descrevem a situação como caótica. A Coreia do Norte pode estar a preparar o lançamento de míssil ou ao espaço, reporta a estação norte-americana National Public Radio, NPR. A NPR cita uma análise de imagens de satélite das instalações de Sonmdok, perto de Pyongyang, que revela a presença de caminhões, carros, vagões e guindastes. Este conjunto de equipamento tem a imagem do que acontece quando os norte-coreanos estão a construir um foguete, disse Jeffrey Lewis, pesquisador do Instituto Middlebury de Estudos Internacionais em Monterey, na Califórnia. Lewis estudou as imagens fornecidas pela Digital Globe, fornecedora comercial de imagens espaciais dos Estados Unidos. Esta revelação surge após o presidente Donald Trump ter afirmado que ficaria muito desapontado se a Coreia do Norte estivesse a retomar os testes nucleares, depois do recente encontro com o seu líder Kim Jong-un. Trump fez o comentário na sexta-feira quando se preparava para viajar para Alabama para ver os danos provocados por um tornado. Ele disse que as relações Estados Unidos e Coreia do Norte melhoraram muito ao longo do seu mandato. Milícias armadas Mai-Mai atacaram um centro de tratamento de ébola no leste da República Democrática do Congo neste sábado, matando um polícia. As autoridades municipais de Butembo disseram que as forças de segurança repeliram as milícias, reporta a Reuters. Devido a ataques anteriores, um sistema de segurança já estava em vigor e os agressores foram rapidamente confrontados pela polícia, disse Silviane Mbussa, presidente do município de Butembo. O centro em referência foi o mesmo incendiado por desconhecidos na semana passada, ataque que levou a Organização Médicos Sem Fronteira a suspender as atividades naquela área. Os trabalhadores humanitários enfrentam uma profunda desconfiança da população em algumas áreas onde procuram conter o surto de ébola, que se tornou o pior da história do país, matando agora cerca de 600 pessoas. Amanhã é dia de eleições na Guiné-Bissau. Irão participar 761 mil eleitores e irão eleger os novos representantes do Parlamento entre 21 partidos candidatos. Detalhes no próximo bloco.
Obrigada, era o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão vespertina em português, sábado, 9 de março de 2019. Estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, aqui na Janela de Angola, o estado da leitura entre os jovens angolanos. Domingo, claro, é saúde com a doutora Graça Matinha e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas para já, nesta emissão de sábado, é o Top 10 da Música da América.
Top 10 americano, o teu programa de música aqui na tua rádio, Voz da América. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos.
Olá, bem-vindos. Este é o Top 10 americano da Voz da América a partir de Washington, D.C. As mais ouvidas dos Estados Unidos passam aqui as notícias do showbiz também. Esta semana na batuta está Ana Guedes, coadjuvada pelo nosso DJ, o P.S. A semana que passou deu continuidade a algumas histórias com nomes como Lady Gaga e o seu Shallow com Bradley Cooper, que atirou Ariana Extraordinária para segundo lugar, mas já lá iremos, e ainda o filme documentário Living Neverland, sobre alegações de dois homens que dizem que Michael Jackson começou a abusar sexualmente deles quando eles eram crianças e passavam tempo no rancho com ele. O documentário, que estreou no Festival Sundance em janeiro e foi exibido na cadeia de televisão HBO, já levou a família Jackson a tribunal a contestar o filme e as declarações. A pergunta que se faz agora é: será que o legado de Michael Jackson vai sobreviver ao filme? Noutro tema, DJ Khaled anunciou o seu regresso com o seu 11º álbum de estúdio, Father of Assad, em maio. O magnata do hip-hop afirma que com este álbum vai tomar conta da indústria musical. Não sendo pessoas de meias palavras, DJ Khaled é conhecido por ser bom promotor do seu trabalho. E o novo trabalho conta com participações de Chris Brown, Big Sean, J Balvin, Post Malone, Travis Scott, Brian Tiller, 2 Chainz e Cardi B. E nós vamos ficar com um desses temas, Wild Thoughts, que nos traz também Rihanna e Bryson Tiller. When I get like this, I can't be around you. I'm too little to dim down the night. Cause I can into things that I'm gonna do. Wow, wow, wow. Wow. You know this cookie's for the bag. Kitty, kitty, baby, get her things to rest. Like the 68 Jets. Diamonds are nothing when I'm rocking with ya. Diamonds are nothing when I'm shining with ya. Just keep it white and black as if I'm your sister. I'm too hip to hop around, time to hit with ya. I know I get wild, wild, wild. Wild, wild, wild thoughts. Wild, wild, wild. When I'm with you, all I get is wild thoughts. Wild. E agora... agora temas mais animados a viver em Portugal há uns poucos anos, Madonna tem aproveitado para conhecer e cantar com alguns cantores como Ildo Santiago, como para se inspirar a novos ritmos musicais e a dar nova roupagem a grandes êxitos da sua longa carreira. Like a Virgin é um exemplo desta nova fase de Madonna, que colocou no seu Instagram um cheirinho desta nova versão de Like a Virgin, que nós vamos ouvir a seguir a versão original. Mas há, de facto, quem prefira a versão original. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Segue-nos no Facebook, em facebook.com/voaportugues. E os irmãos Jonas estão de volta. Até esta semana, uma entrada meteórica nas 100 mais. O Sucker estreou no lugar 28. É o primeiro a entrar na tabela das mais tocadas e ouvidas desde 2013, quando o seu First Time ficou pela 34ª posição. O trio pop rock começou a sua carreira em 2005, a Disney. Agora a Amazon decidiu fazer um filme cronicando a evolução deste trio de irmãos, o que deixou os seus fãs satisfeitos. Vamos ficar então com os irmãos Jonas e Sucker. Don't complicate it. Artista, produtor, compositor, base e assinou por nova editora, depois do seu álbum Cosmo ser um sucesso em 2018. A nova agência que o representa é a segunda base e um agente intergaláctico. Base vai cantar no Festival Coachella e no Baile dos Governadores nos meses da primavera. Base é um dos artistas preferidos dos jovens e, apesar de não ter ganho, foi nomeado para melhor novo artista dos prémios de vida e música da rede de televisão e música a MTV. Actions of the anger. Tomorrow comes and goes before you know. So I just had to let you know the way that dress for all of you is amazing. Love a miracle, a beautiful creation. Baby, come a little closer, let me taste it. You came a little closer, now you share. E este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download no programa em www.voaportugues.com. E houve descidas e saídas do top, algumas entradas a todo vapor, aliás, está no topo, mas já lá vamos. Vamos começar com a descida de 3 lugares de Travis Scott, que estava em 7º na semana passada. Ocupa agora a 10ª posição e a sua vida sentimental parece continuar atribulada, pois a Kylie Jenner continuou a não perdoar por deslizes no relacionamento. Vamos ficar com Sicomore. I did half a zen, 13 hours till I land. Had me out like a light, ayy, like a light, ayy, like a light, ayy. Slept through the flight, ayy, not for the night, ayy. 767, man, this shit got double bedroom, man. I still got scores to settle, man. I crept down the block, made a right, yeah. Cut the lights, yeah, pay the price, yeah. Think it's sweet, no, no, it's on sight, yeah. Nothing nice, yeah, Vegas in my eyes, Jesus Christ, yeah, checks over stripes, yeah, that's what I like, yeah, that's what we like, yeah, lost my respect, you not a threat, when I shoot my shot, that's sweaty like on Shaq, see the shots that I took, wet like on Book, wet like on Lizzie, I be spinning valley circle blocks till I'm dizzy, like where is he, no one seen him, I'm trying to clean him, yeah. Segue-nos no Facebook em VOA Português. Estamos também no Instagram, basta escrever VOA Português. E entrada nas 10 mais, com subida de 4 posições, está a Tsotiana de Blueface, o rapper de LA, Califórnia, que se tornou um sucesso no abrir e fechar de olhos. Blueface e Tsotiana está na 9ª posição. Vamos ouvir. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Pick it up, now break that shit down. Break it down, speed it up, now slow that shit down. On the gas, slow it down. Bust it, bust down, bust down, bust it, bust it, bust down on the gas. Over. Bust down, Tatiana. Bust down, Tatiana. I wanna see you bust down. Over. Pick it up, now break that shit down. Break it down, speed it up, now slow that shit down. On the gas, slow it down. Bust it, bust down, bust down, bust it, bust it, bust down on the gas. Over. I was home with my kid, Mamiana. Rude, that don't be with all that drama. Minding my business, I'm bobbing. I ain't dragging, I'm lit like a tick. Clapping back, bitch, I'm clapping on the bus, bust it, I'm a savage. Throw it back like a 10-year gen. Take him to the crib, then I push him on the sofa. Have his breath smelling like yeah, mimosa. Be a friend, tell him, beat it up. And if the poop just stop breathing, give it, skip it up. It's so tight, he think it's dipped in my butt. I don't swallow plan B, I just swallow my little ass. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Podes fazer o download do programa em www.voaportugues.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E a próxima música que vamos ouvir é uma aposta de Post Malone. Porquê? Porque sobe 10. Na semana passada estava quase fora da tabela, em 10º, mas esta semana recuperou e está em 8º. Uau! É Post Malone. G-Wagon, 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 all the housewives pulling up. I got a lot of toys, 720S pumping Fallout Boy. You was talking shit in the beginning, back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the heat glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Bands in my pocket, it's on me. Yeah, your grandma more probably know me. Get more bottles, these bottles are lonely. It's a moment when I show up, God, I'm saying wow. Everywhere I go, catch me on the block like a Mutombo. 750 Lambo in the Utah snow. Trunk in the front like a Dumbo, yeah. Cut the roof off like a nip tuck. Pull up to the house with some big butts. Turn the kitchen counter to a strip club. Me and Dre came for the... Top 10 americano da Voz da América, tocamos uma música pedida por ti. Não esqueças, podes enviar o pedido para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. E o 7º lugar é, por assim dizer, um trambolhão de Ariana Grande ou Extraordinária. O seu Thank You Next desceu 3 posições, do 4º lugar para o 7º. Mas, contudo, é uma música que está há 17 semanas na lista das 10 mais. Um feito que não é de desprezar. Ariana Grande e Thank You Next. I'm not fine with my friends. I ain't worried about nothing. Plus I met someone else. We having better discussions. I know they say I move on too fast. But this one gon' last. Cause her name is Ari. And I'm so good with that. She's a good love. She
a sequel from the drama. Only wanna do it once real bad. Call me the last. God forbid something happens. At least the song is a smash.
Top 10 americano da Voz da América, tocamos uma música pedida por ti e podes fazê-lo para o WhatsApp da Voz da América, mais um 908-652-4584. Estamos a ficar aqui a ouvir o Happier de Marshmello e Bastille. Manteve a posição da semana passada e também da outra semana. A semana anterior acabou-se com cola ao sexto lugar. We ran our course, we pretended we're okay. Now if we jump together, at least we can swim far away from the wreck we made. Then only for a minute, I want to change my mind. Cause this just don't feel right to me. I wanna raise your spirits. I want to see you smile. Know that means I'll have. I've been thinking, I want you to be happier. I want you to be happier. So o quinto lugar é a entrada nova desta semana. Não é única, mas já lá vamos. J. Cole, que subiu com o Middle Child da posição 11 para a quinta. Um feito, claro, para mais um rapper, esta Carolina do Norte, que é também compositor e produtor musical. Aliás, de recordar que J. Cole foi o primeiro artista que Jay-Z levou para a sua companhia Rock Nation, quando a formou em 2008. Middle Child é quinto. You do as you wish. I roll with some fiends. I love them to death. I got a few mil, but not all of them rich. What good is the bread if my is broke? What good is first class if my can't sit? That's my next mission. That's why I can't quit. Just like LeBron, get my more chips. Just put the Rolly right back on my wrist. This watch came from Drizzy. He gave me a gift. Back when the rap game was praying like this. To act like two legends cannot coexist. But I never beef with it for nothing. If I smoke a rapper, it's gonna be legit. It won't be for clout. It won't be for fame. It won't be cause ain't selling the same. It won't be to sell you my latest little sneakers. It won't be cause some slid in my lane. Everything grows, it's destined to change. I love you little n****s, I'm glad that you came. I hope that you scrape every dollar you came. I hope you know money won't erase the pain. E em quarto, o nome é Post Malone. A música é Sunflower, que ele canta com Sway Lee, que desceu uma posição. Sunflower faz parte da banda sonora do filme Homem-Aranha, no Universo da Aranha. Calling it quits now, baby, I'm a wreck. Crash at my place, baby, you're a wreck. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Estamos nas redes sociais Facebook, Twitter e Instagram. E o terceiro lugar é uma menina que continua solteirinha, Halsey. E na semana passada ela estava em segundo. Agora está no terceiro lugar com Without Me. Found you when your heart was broke. I filled your cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. Este é o Top 10 americano da Voz da América. Não esqueça, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. Agora é o segundo lugar, a menina extraordinária, que apesar de descer uma posição, continua quase no top do top das 10 mais. É isso, é Ariana Grande e o seu Seven Rings.
I should be a savage. Who would have thought it turned me to a savage? Rather be tied up with claws and the strings. Write my own checks like I write what I sing.
My wrist, stop watching. My neck is glossy. Make big deposits. My gloss is popping. You like my hair? Gee, thanks. Just bought it. I see it. I like it. I want it.
E agora a surpresa que nos aguardava esta semana e que foi um pulo de gigante ou de gigantes. Tem os nomes de Lady Gaga e Bradley Cooper. O filme é um remake de A Star Is Born. O que parece que muitos esqueceram é de um filme da banda sonora. Mas Shello está aí. Vamos ver durante quanto tempo é que é o primeiro lugar. E esta semana o MC do Top 10 americano foi a Sol. Convosco esteve Ana Guedes. Na música, na bateria, esteve o DJ UPS. Ficamos então com o primeiro lugar, Shello, Lady Gaga e Bradley Cooper. Até para a semana.
In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm of the deep end.
E quase no final, o resumo das principais notícias deste sábado.
Resumo comigo, Amães Miguel. Amanhã é dia de eleições na Guiné-Bissau. Hoje foi registado um incidente em Gabu, no hotel onde prenotou o primeiro-ministro Aristides Gomes. Jovens cercaram o hotel e acusaram Gomes de comprar votos para as eleições de amanhã, o que este negou. Mais de 761 mil eleitores vão escolher o parlamento entre 21 partidos naquele país. A Coreia do Norte pode estar a preparar o lançamento de míssil espacial, reporta a estação americana NPR, que cita uma análise de imagens satélite das instalações de Samdong, perto de Pyongyang, que revelam a presença de caminhões, carros, vagões e guindastes. E em Moçambique, 5 pessoas foram encontradas mortas na manhã deste sábado, arrastadas pelas águas que transbordam o rio Revube, que separa as cidades de Tete e a vila carbonífera de Moatize.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 9 de março de 2019, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.